O dia 18 de maio, como a gente já disse, marca duas grandes mobilizações. É Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, mas é também Dia da Luta Antimanicomial, que defende tratamento humanizado para pessoas com transtornos mentais. Em princípio, duas datas que parecem não ter relação, mas estudos confirmam que crianças que sofreram abuso sexual têm grandes chances de desenvolver transtornos mentais variados, como depressão. É o que você confere na segunda reportagem da série Não Calarás, que tem produção de Gustavo Cunha e Alessandra Ribeiro.
Não Calarás.
Psicólogos, psiquiatras e profissionais da área de saúde mental concordam. Não é possível prever como alguém vai reagir depois de sofrer violência sexual. As consequências variam de pessoa para pessoa. Há tanto vítimas que superaram o trauma quanto outras que carregam sequelas por toda a vida. A medicina já sabe que crianças que sofreram abuso sexual têm 40% de chances a mais de desenvolver transtornos como depressão, ansiedade e desvios de personalidade. O mais comum é o chamado transtorno do estresse pós-traumático, explica a psiquiatra Tatiane Fernandes da Silva, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo.
A criança ou o adolescente fica revivendo as cenas do abuso, ela não pode passar por locais próximos onde ela sofreu o abuso. Qualquer situação que lembre aquele abusador deixa a criança sobressaltada, fica com insônia, mais irritada do que o normal. E ela tende a exibir um comportamento muito erotizado para a idade dela.
Pais devem ficar atentos a mudanças repentinas no comportamento de meninos e meninas. Além de irritabilidade, é comum que crianças abusadas sexualmente desenvolvam um transtorno bipolar, caracterizado pela alternância extrema de humor, aponta a professora de saúde mental do Centro Universitário Isabela Hendricks, Alessandra Ciccarelli.
Depressão crônica, isolamento social, dificuldade de relacionamento em grupo, hostilidade, agressividade, aquele adolescente que acaba não conseguindo se relacionar com adultos, ele tem dificuldade de confiar no adulto. E aí os casos mais graves também podem evoluir para transtornos maiores. Síndrome do pânico, no próprio transtorno bipolar.
Outra preocupação é com o abuso sexual de crianças que têm algum tipo de transtorno mental, deficiência ou distúrbio de comportamento. Se uma criança já é potencialmente indefesa diante de um agressor sexual, meninos e meninas com algum tipo de transtorno ou deficiência são considerados ainda mais vulneráveis, explica a psiquiatra Tatiane Fernandes, do Hospital das Clínicas da USP.
Crianças, por exemplo, autistas, que é um transtorno relativamente comum na infância, ou crianças com retardo mental, ou crianças com algum outro tipo de transtorno, é mais difícil a família acreditar no que elas estão dizendo.
Uma das soluções encontradas por psicólogos é trabalhar a questão do abuso e formas de prevenção com pais e as próprias crianças com deficiência. Experiência adotada no Rio de Janeiro e em São Paulo pela Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência tem ajudado jovens com deficiência a se expressarem sobre sua própria sexualidade e assim identificar situações de perigo, como relata a vice-presidente de Reabilitação e Inclusão da Associação, Eliana Victor.
Porque muitas vezes a questão da sexualidade não é discutida com os adolescentes com deficiência intelectual, entendendo que eles não têm essa percepção ou que eles não têm essa sexualidade. E na realidade eles têm sim esses sentimentos e esse desenvolvimento, tanto quanto nas outras pessoas sem deficiência.
A defesa do próprio direito ao desenvolvimento da sexualidade de cada um é uma das perspectivas defendidas na proposta da sociedade civil para o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, documento em discussão desde 2000 e que deve finalmente ser apresentado no próximo mês de julho. O documento pretende traçar as ações que governo federal, estados, municípios e sociedade civil devem fazer nos próximos 10 anos para acabar com o abuso sexual. O documento reforça que reconhecer a sexualidade de crianças e adolescentes é uma das formas de se combater a exploração, uma vez que daria aos meninos e meninas mais condições de compreender o próprio desenvolvimento. com produção de Gustavo Cunha, Alessandra Ribeiro para o UFMG Educativa.
Em Belo Horizonte, a Associação de Pais e Amigos dos Portadores de Deficiências Visuais também desenvolve um trabalho com pais e familiares de crianças com deficiência para combater casos de abuso e exploração sexual. Informações pelo telefone 3274-0495. Amanhã, na terceira reportagem da série especial Não Calarás, você descobre por que 80% das denúncias envolvendo abuso e exploração sexual infanto-juvenil terminam arquivadas.